15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal. Pensou sexta-feira, pensou 11 minutos e pensou 11 minutos, pensou Pedro Pincer. Feliz da vida com o seu Botafogo e está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Senado. Sempre um prazer estar aqui. E que bom que eu já tenho esse vínculo com o programa. Se pensou 11 minutos, pensou Pedro Pincer. Fico muito feliz. Bom dia.
Bom dia, Pedro.
Ô, Pedro, qual é o show aí marcado para o final de semana?
É Belo Horizonte, 18h30.
Qual é o palco?
Estádio do Mineirão.
E os atores desse show?
Os atores desse show são os jogadores do Botafogo, o resto é tudo telespectador.
Aí, ó, para vocês verem o que está acontecendo nesse país com...
Meu Deus!
No atual campeonato brasileiro.
O Resende que não me escute, né?
Tá aí então, Cruzeiro e Botafogo.
Seremos do Cruzeiro, isso.
Exatamente. Tá bom então, vamos acompanhar com uma lupa esse jogo. E na segunda-feira nós vamos aqui comentar esse jogo aqui no 11 Minutos, com certeza, porque vamos ver se teve show mesmo ou se o show gorou.
Não, e se o Pedro Pincer vai estar com a gente, com certeza ele vai querer falar do show, né? Com certeza, a gente espera, viu, o Pedro, para saber... expectativas aí.
E Raquel, se o show for cancelado por alguma razão, vão querer que eu fale de qualquer maneira. Então eu já estou preparado, não tem problema não.
Vamos lá. Bom, agora antes de falarmos mais de Campeonato Brasileiro, de o Botafogo mega líder, Botafogo está em crise porque ele não sobe de posição um tempão no Campeonato Brasileiro. Né?
O que aconteceu com esse time, né?
Aceito a solidariedade de vocês, inclusive.
Mas daqui a pouco a gente fala de Série A, do Campeonato Brasileiro. Vamos ter que falar do Vasco, Raquel.
É o jeito, né? Até a Samara já chamou atenção para o Vasco aqui. Esquece, gente. Deixa para lá.
Mesmo com o Gisel Carvalho aqui hoje não estando na bancada do Conexão, vamos falar de Série B, porque o Gisel é o nosso expert em Série B, mas ele não vai estar aqui. Então a gente vai daqui a pouquinho falar mais sobre a Série A e Série B. Porque antes, vamos aqui falar de um assunto polêmico, porque o senador Carlos Portinho criticou uma decisão judicial que autoriza a cobrança de emissoras de rádio pela transmissão de partidas de futebol.
É, para ele, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, a partir de ação do Atlético Paranaense, contraria a Lei Geral do Esporte, aprovada no Senado e sancionada em junho deste ano. A reportagem é de Bianca Mingotti.
No dia 25 de julho, o Clube Atlético Paranaense obteve decisão favorável da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná para cobrar das emissoras de rádio pela transmissão de suas partidas de futebol. O parecer é inédito e, de acordo com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, contraria a Lei Geral do Esporte, que unificou a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e a Lei da Bolsa Atleta, e foi sancionada em junho deste ano. Para Carlos Portinho, a decisão desrespeita o poder legislativo, tendo em vista o vasto debate da Lei Geral do Esporte no Congresso, onde o Senado derrubou a alteração que previa a cobrança pelas transmissões radiofônicas que a Câmara havia aprovado.
Nós optamos por manter essa isenção às empresas de radiodifusão. Isso foi debatido no curso da Lei Geral do Esporte recém-aprovada e foi mantido exatamente como era na Lei Pelé, eximindo o pagamento pelas empresas de radiodifusão das transmissões.
Em nota, o Atlético Paranaense destacou que a posição do clube e a decisão judicial não atingem o livre exercício do direito de imprensa e acesso à informação. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, discorda da decisão e recorrerá.
Está aí um assunto que surgiu aí recentemente, está em discussão na Justiça. Pedro Pincer, então o Atlético aí conseguiu essa decisão judicial. Então lá na Arena da Baixada, se alguma emissora de rádio quiser transmitir o jogo, vai ter que pagar por isso. O que você acha dessa decisão judicial?
Acho lamentável, Adriano, para dizer o mínimo. O Atlético Paranaense tem por hábito, né, tentar ser diferente nessas questões aí de direitos de transmissão, tanto que ele, salvo engano da minha parte, ele não está no pacote de pay-per-view, por exemplo. Você só consegue assistir os jogos do Atlético Paranaense em pay-per-view pela TV própria do clube. Para você ver um jogo em TV aberta também é complicado. Então eles sempre fazem questão de dificultar, parece, o acesso do torcedor às partidas dele próprio, entende? E essa decisão aí que cobra as transmissões radiofônicas só corrobora isso. Eu espero que o recurso da ABERT tenha sucesso, porque não é todo mundo que tem condição de pagar um pay-per-view específico, e o rádio está aí, e a gente que trabalha em rádio sabe disso, para disseminar informação e para que chegue em todo mundo. Então uma decisão que dificulta isso, eu só posso ser contra. É isso.
Inclusive, né, Raquel, tem um detalhe que ainda a gente encontra nos estádios, nas arenas, torcedores que vão com radinho de pilha,
uhum,
e acompanham o jogo, estão lá no estádio, estão lá em loco, né, vendo o jogo, e com radinho de pilha vai acompanhando o narrador descrevendo os lances do jogo, porque ele não tem ali o narrador da transmissão da TV, ele tem o rádio ali, como ele está ao vivo, então ele fica uma coisa bem legal. Eu já acompanhei jogo de rádio assim, ou de futebol assim, no estádio, com radinho de pilha, é muito legal.
É, você fica acompanhando ali de toda forma, você ouvindo e você mesmo ali assistindo de pertinho, deve ser bem mais gostoso mesmo, realmente. Isso aí atrapalha um pouquinho, né, os torcedores que estão querendo acompanhar e não tem essa possibilidade de ir até o time para assistir. Então, realmente, ter que pagar para transmitir, tá, na minha opinião, também não está certo, não.
E Pedro, você é daqueles que já abaixaram o volume da TV num jogo de futebol para colocar a transmissão do rádio?
Muitas vezes. Futebol e rádio é uma dicotomia histórica, né? Quantos narradores históricos, comentaristas, repórteres a gente não começa a acompanhar desde a adolescência, que é quando o futebol é incutido na nossa rotina, né? Então, com certeza. Muitas e muitas vezes, sabe? O rádio é uma delícia assistir um jogo de futebol pelo rádio. É muito legal, né? Os bordões, a forma que você ouvia o grito da torcida ao fundo, quer dizer, uma coisa muito tradicional e muito bacana de acompanhar. Muitas vezes, Adriano, já fiz isso.
Então tá aí, vamos acompanhar aí o desenrolar dessa questão, porque tem um recurso aí da ABERT, né, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, para tentar reverter essa decisão da Justiça do Paraná, que concedeu ao Atlético Paranaense o direito de cobrar das emissoras de rádio um valor caso elas queiram transmitir o jogo no seu estádio, na Arena da Baixada, em Curitiba. Vamos acompanhar o desenrolar desse assunto. Agora vamos falar aqui dos campeonatos que estão em andamento. Vamos aqui falar brevemente aqui da Libertadores, porque ontem teve rodada da Libertadores. Ontem não, no meio de semana agora, que teve jogo também na quarta-feira.
Uhum.
A Taça Libertadores aí abrindo as oitavas de final. Tivemos ontem a vitória do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai, jogo no Maracanã, 1-0. A classificação do Mengão poderia estar mais assim encaminhada, mas agora o Flamengo vai ter que segurar um empate, hein, ô Pedro, no jogo de volta em Assunção, o que nunca é um resultado fácil de conseguir.
Não, mas eu acho que o Flamengo consegue. Eu acho que o mais importante ontem para o Flamengo era ganhar o jogo, ainda mais por conta da semana turbulenta que eles tiveram, com toda a confusão com Pedro, com Sampaoli, com um preparador físico, quer dizer, o clima ali na Gávea não era dos mais alvissareiros, e eles conseguiram ganhar, saíram da retranca do Olímpia. O resultado foi magro, foi, mas eu acho que o mais importante foi ter conseguido uma vantagem para o jogo de volta. E a gente sempre fala aqui, né, da volta dos jogadores do Flamengo que não estavam em condições de jogo e que faziam com que o início dos campeonatos do Flamengo não fosse dos melhores. Você vê, voltou o Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique e o Gabriel jogam há muito tempo juntos, e esse entrosamento fica nítido, né? Porque no jogo da Copa do Brasil, em que o Flamengo derrotou o Grêmio na semana passada, foi gol do Gabriel com passe do Bruno Henrique. E ontem o contrário, quer dizer, então são jogadores realmente que se entendem há muitos anos e acabou mais uma vez fazendo a diferença para o Flamengo ontem, um gol de Bruno Henrique, e o Flamengo vai à Assunção com vantagem.
Pedro, deixa eu voltar no assunto aqui rapidinho, que tem ouvinte aqui participando. Vamos falar aqui rapidinho daquela questão da transmissão. O Carlos Augusto, ele é lá da Rádio Musical FM Cruzeiro, que é uma rádio parceira, e retransmite o Conexão, e ele mandou a opinião dele aqui sobre aquela questão da transmissão. Ele disse que ele é a favor que as emissoras de rádio paguem pela transmissão, porque elas ganham muito dinheiro com os patrocinadores. Essa opinião aqui do Carlos Augusto, ele que é diretor lá da Rádio Musical FM Cruzeiro, uma rádio parceira, retransmitindo o Conexão Senado.
É um ponto a ser considerado. Um abraço para o Carlos. A gente vai discutir isso, acho que, mais algumas vezes aqui no programa. É uma questão muito importante.
Obrigado, viu, Carlos, aí pela sua opinião. Aqui, voltando a falar de Libertadores, teve a vitória do Palmeiras fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras encaminhando a classificação. Agora, por conta aqui do tempo, vamos aqui só dar uma acelerada. Eu queria só destacar, gente, o que aconteceu no jogo Argentino Júnior e Fluminense na quarta-feira, né? 1-1. Na quarta, não, na terça, né? Foi terça-feira. Terça-feira, 1-1. O Fluminense conseguiu um resultado razoável, né? Na Argentina, sempre um resultado muito interessante empatar na Argentina. Mas a nota triste do jogo foi aquele lance. Quem vê as imagens, é um lance chocante. Então, se você fica muito impressionado assim, é bom não ver, porque aquele lance envolvendo o jogador Marcelo do Fluminense e o Luciano Sanches do Argentino Júnior é um lance realmente assim chocante. Aquela contusão, né? Aquela entrada, né, do Marcelo, foi involuntário, né, a entrada. Ele foi expulso por isso, e agora tem uma polêmica porque o Fluminense quer reverter a expulsão junto à Comebol. Você viu o lance, né? E o que você avaliou? Inclusive a reação dos jogadores argentinos e solidariedade também ao Marcelo.
A Marcelo, Você sabe que num primeiro momento, Adriano, eu era contra a reversão da expulsão. Mas assim, agora eu já penso em rever essa posição. Até porque já não seria inédito, né? Já aconteceu uma vez aquele coreano Son, que joga no Tottenham, uma vez ele deu uma entrada, o rapaz também se machucou gravemente, ele foi expulso e depois a expulsão dele foi revertida, né? A entrada foi totalmente involuntária e acabou acontecendo ali uma contusão realmente que eu nunca vi acontecer naqueles termos, assim. Foi muito feio, mas eu hoje espero que o Fluminense consiga reverter a expulsão que foi dada ao Marcelo, porque realmente, embora tenha sido muito grave, a gente vê que não foi de propósito, entendeu? Pelo menos é a minha opinião.
E o Marcelo também ficou muito transtornado em campo, né? Os próprios jogadores do Argentino Júnior foram lá para consolar o Marcelo. Foi realmente uma cena muito, assim, emblemática.
E a sua opinião é qual?
A minha opinião é que deveria ser revertida, assim, a expulsão, porque realmente foi um lance, foi um típico acidente de trabalho. Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é que Luciano Sanches deve ficar aí um ano, né, pelo menos fora dos gramados. Sim. Estamos aqui com 11 minutos conversando com o Pedro Pincer. Raquel, temos que puxar o assunto agora, não temos como mais fugir desse assunto.
Tem mesmo.
Precisamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro e precisamos falar que o Vasco vai jogar no final de semana, no domingo, contra o Grêmio. O Grêmio está bem colocado na tabela. O Grêmio é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Alguma esperança, Raquel, do Vasco conseguir uma vitória? Isso aí é Isaura, não tem nada a ver com isso. Coisa da Isaura. O Vasco conseguir um resultado,
Adriano,
que não seja derrota.
Você sabe que o vascaíno, ele é esperançoso por natureza, né? Senão ele nem era Vasco mais, né? Se a gente não tiver esperança, é melhor mudar de time, porque o Vasco ensina pra gente a resiliência total.
Olha,
né?
Agora.
Gostou?
Agora
virou um manto da Raquel.
Isso. Esse é o meu manto.
Autoajuda agora aqui.
Mas com o Vasco tem que ser assim mesmo. E a Samara já mandou aqui recadinho aqui pra gente mais cedo, viu, Pedro? Falando que era pra começar a rezar hoje já. O jogo é domingo. Calma lá, viu, Samara?
Acho que já está atrasado, tinha que rezar e mais cedo.
Uma semana, 7 dias antes, né, para começar já a reforçar o Vasco. Olha, eu acho que esperança a gente sempre tem, né? Mas o Vasco, ele anda tão fraco, né, dá preguiça até de assistir o jogo. Mas vou assistir, tá? Vou sempre na esperança, na torcida de que uma hora vai.
Tá bom.
É, o Vasco vai jogar em São Januário, e me parece que entrou com alguma espécie de recurso para ver se consegue colocar pelo menos um pouco de torcida, né, porque ele ainda está cumprindo pena, por conta das questões de violência de estádio, enfim. Uhum. Vamos ver se o jogo Vasco e Grêmio em São Januário.
Lá em casa a torcida vai estar completa, tá, Pedro? Já te digo logo.
Bom, então, quantos?
Quatro.
Quatro, olha aí. Tá
é muito sofrimento numa casa
assim. Tem bom, que gente, sofrer junto, Adriano.
Como temos que falar da Copa do Mundo Feminina, vou passar aqui bem rapidinho aqui. Eu tenho certeza que o Pedro Pincer vai torcer para o Fluminense no jogo contra o Palmeiras, porque aí o Fluminense ganhando do Palmeiras, o Botafogo fica com mais folga na liderança. Não é isso, Pedro? Você confere?
Confere.
Ah, com muito certeza. Bem.
Muito. Com certeza. E outra, para além da minha torcida, tem tudo para ser um grande jogo, tá?
Sim,
é Fluminense verdade. E Palmeiras talvez seja um dos principais jogos da rodada, porque o Palmeiras está melhorando depois de uma fase meio estranha, que a gente não estava acostumado a ver o Palmeiras passar, né? E o Fluminense também precisa do resultado para continuar ali entre os quatro e beliscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então tem tudo para ser uma grande partida. Com certeza estarei ligado, Adriano.
Tá, eu também tenho outro time. O Flamengo joga contra o Cuiabá, né? Cuiabá. Na Arena Pantanal. Teve uma polêmica, isso aí também nem vamos tocar muito, só mencionar aqui que falamos disso aqui nas notas regionais. Teve a polêmica do valor dos ingressos do jogo, né? Cuiabá e Flamengo. Os ingressos para a torcida do Flamengo estavam bem acima da torcida do Cuiabá. E aí o Ministério Público entrou, o PROCON entrou, parece que tentaram equalizar o preço dos ingressos, mas vamos ver o que vai acontecer no jogo Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. Agora sim, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, temos aqui 3 minutos, né, para falar sobre esse assunto, porque por conta do fuso horário a gente fica meio confuso aqui com a questão do quando é que começam as oitavas, se é hoje ou amanhã, vai ser hoje para a gente, amanhã para a Austrália, não sei, mas o fato é que o Brasil não está nas oitavas de final.
Não está.
Pedro Pincer, o que faltou para a seleção brasileira ter um destino melhor na Copa do Mundo de Futebol Feminino?
Faltou cabeça e faltou comando para mim. Eu acho que psicologicamente era o que a gente temia depois que perdesse para o jogo contra a França. Precisava-se da vitória a todo custo contra a Jamaica. A gente sabe que tecnicamente as brasileiras são melhores que as jamaicanas, mas o grande temor era a parte psicológica, que você pressiona, você tem a bola, você busca o resultado, o gol não sai, e o tempo vai passando, e você vai vendo a Copa do Mundo escapar entre os dedos, e acabou-se não tendo a competência, vamos dizer assim, de conseguir fazer um gol e seguir na competição. Esse é o primeiro ponto da cabeça. E eu acho que a técnica deixou a desejar. Entendeu? Ela não apresentou alternativas ali diante daquele cenário que era urgente para conseguir fazer esse gol que nos levasse à fase eliminatória. Eu acho que faltou, então, respondendo a sua pergunta, cabeça das meninas, psicológico complicado, e comando por parte da técnica sueca Pia Sundhage, é a minha opinião.
E agora fica a despedida da Marta de Copa do Mundo, mas existe aí um movimento, né, uma possibilidade da Marta disputar as Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então vamos aí, que vai ser em Paris, ou vão ser em Paris os Jogos Olímpicos, vamos aguardar aí como vai ser essa questão da negociação, se até a própria Pia vai continuar.
A própria
continuar.
Técnica, é isso que eu ia falar.
A gente tem que avaliar todas essas questões. O fato é que as oitavas de final começam, agora, sem a
com
seleção brasileira.
Como? Com três africanos. Com
é
três
verdade.
Africanos.
É verdade.
Isso é muito legal.
Marrocos, Nigéria.
O futebol marroquino vem assim. E acho que é a África do Sul, né? Não sei se é.
Exato. A África do Sul também que joga contra a Holanda.
Isso. É muito legal o futebol marroquino, né? Que já fez uma grande Copa do Mundo masculina, né? E agora se mostrando competitiva também na modalidade feminina. Muito bacana, Marrocos.
Por outro lado, a Alemanha, tanto no futebol masculino quanto também no futebol feminino, eliminada na primeira fase. Então, aí são os altos e baixos do futebol.
Oxe, exato.
Bom, depois, na segunda-feira, a gente fala mais de Copa do Mundo de futebol feminino, porque mesmo sem o Brasil, a competição continua, gente. E tá legal aí assistir os jogos durante a madrugada. Não com aquela animação, né, que o pessoal tava, mas dá para continuar. O álbum de figurinha talvez ali vai ficar um pouco de lado.
Vai ficar descomplicado, né?
É, exato. Vai ser difícil agora completar o álbum de figurinhas, mas a vida que segue. Raquel, o pessoal já está se solidarizando com você, não
tá,
Raquel?
O Vasco é assim, o Vasco é solidariedade total, viu? Antes da gente terminar uns minutos, viu, Pedro? Quero te contar que o Cristófio lá de Maceió tá mandando recadinho para mim. A gente falou dos quatro vascaínos lá em casa, né? Ah, ele falou, tento imaginar o clima de quatro vascaínos em uma casa depois do fim do jogo, minha amiga. Olha a solidariedade aí. Obrigada, viu, Cristófio? A gente se segura, né? São quatro, então a gente vai se ajudando. Obrigada, viu, Cristófio? E também tem um outro ouvinte aqui, ó. Ah. O Sander, lá de Boa Vista, também tá falando aqui, ó. Oh, meu Deus, Vasco, Vasco. Quem é Vasco mesmo. Estamos em sintonia. Diz que o seu Antônio Souza tá falando que Vasco é Vasco.
É, ninguém solta a mão de ninguém, né?
Ninguém, agora. Não. Segura firme, porque o negócio tá feio.
Isso aí.
Pedro Pincer, foi um prazer falar com você aqui na participação do 11 Minutos. A gente volta a conversar na segunda-feira, tá bom?
Prazer é todo meu, Adriano. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço, Raquel, e uma saudação especial sempre a quem nos acompanha aqui pelo Conexão Senado. Um bom final de semana a todos e até segunda. Forte abraço.
E na segunda, a resenha do show marcado para Belo Horizonte no final de semana.
Tá certo.
Obrigada, Pedro.
Um abraço. Tchau, tchau.